Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Mônica Montenegro.
Eu sou Ana Raquel Macedo. O Salão Verde de hoje começa com as principais polêmicas ambientais que movimentaram o Congresso na última semana. Há poucos dias do início do recesso parlamentar, no próximo dia 18 de julho, deputados e senadores discutiram e votaram temas que impactam diretamente a forma como o meio ambiente é tratado no país.
Uma das matérias mais polêmicas, Ana, foi a medida provisória 422, que triplica as áreas públicas da Amazônia legal, que podem ser concedidas para uso rural pela União sem a necessidade de licitação. O índice passou de 500 para 1.500 hectares, ou equivalente a 15 módulos rurais.
A medida provisória, Mônica, foi votada no Senado sob o protesto da ex-ministra do Meio Ambiente, hoje senadora Marina Silva, do PT do Acre. Marina confirmou que o Ministério do Meio Ambiente não participou das discussões sobre a MP 422, como já havíamos antecipado aqui no Salão Verde, quando da votação da medida pela Câmara há cerca de 2 meses. Marina afirmou que a medida vai significar a legalização da grilagem na Amazônia.
No meu entendimento, essa proposta vai na contra mão de tudo que vem sendo feito no âmbito do plano de combate ao desmatamento. Um processo de legalização de áreas que foram ilegalmente griladas e com graves prejuízos para o plano de combate ao desmatamento da Amazônia.
Mas o governo alega o contrário, Ana. O Ministério do Desenvolvimento Agrário defende que a mudança vai aperfeiçoar o ordenamento territorial na Amazônia, ajudando a combater, inclusive, a grilagem de terras públicas na região. Destaca ainda que a MP somente permitirá a regularização de áreas ocupadas de boa-fé até 2004 e que estejam produzindo e respeitando princípios ambientais e trabalhistas. O relator da MP 422 no Senado, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, endossou os argumentos.
Essas áreas já são áreas ocupadas, já são áreas que hoje não têm controle e, ao serem tituladas, passarão a ser controladas, passarão a ter responsabilidade de alguém que é proprietário da terra. Portanto, a regularização fundiária se virá para evitar o desmatamento.
A medida que muda as regras para a licitação já foi enviada para o Palácio do Planalto e agora aguarda sanção presidencial. Proposta da senadora Cátia Abreu, do DEM de Tocantins, voltou a causar polêmica no Congresso. Na última semana, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou moção de repúdio, apresentada pelo deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, contra projeto da senadora que suspende medida baixada pelo governo federal para restringir o crédito aos proprietários rurais que não cumprem a lei ambiental na Amazônia.
Alguns integrantes da Comissão de Meio Ambiente, como o deputado Luciano Pisato, do DEM do Paraná, chegaram a questionar a medida, alegando que não caberia às comissões ou aos deputados censurar uma atividade própria ao mandato parlamentar, como a apresentação e defesa de projetos.
Esta não foi a primeira vez que a proposta foi alvo de protesto, Mônica. Recentemente, noticiamos aqui no Salão Verde que a Frente Parlamentar Ambientalista havia divulgado um abaixo-assinado contra a medida. A senadora Cátia Abreu está atualmente licenciada do cargo, mas o projeto dela para revisar as medidas do governo relacionadas ao combate ao desmatamento ilegal continua na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Um outro assunto aprovado na Câmara na última semana ainda deve dar o que falar. O Grupo de Trabalho para a Consolidação das Leis aprovou proposta que avança na solução de um antigo conflito jurídico na legislação ambiental do país. O grupo acatou o substitutivo do deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, que organiza em um único texto legal 40 leis e decretos sobre o tema, além de uma medida provisória. E é justamente essa MP que vem suscitando questionamentos, principalmente de produtores rurais.
Editada pelo governo antes da alteração das regras de tramitação das medidas provisórias no Congresso, em 2001, a MP continua vigorando como lei, apesar de nunca ter sido votada pelos parlamentares, Mônica. Desde a sua edição, há cerca de 10 anos, a medida vem causando polêmica, pois modificou o Código Florestal, ampliando a reserva legal na Amazônia de 50% para 80%. Ou seja, a partir dela, as propriedades rurais localizadas na região passaram a ser obrigadas a manter preservadas preservadas em sua área 80% da vegetação nativa.
O substitutivo de Ricardo Tripoli, Ana, reconhece a MP como regra vigente e incorpora grande parte de seu texto à proposta de consolidação da legislação ambiental. Consultor do Greenpeace e professor de Direito Ambiental, o ex-deputado federal João Alfredo entende que o projeto aprovado confere segurança jurídica à questão.
Embora eu ache que, do ponto de vista formal, ela estivesse em pleno vigor, como está ainda hoje em pleno vigor. Mas o fato disso se consolidar, né, para nós que estamos lutando pela preservação da Amazônia, no momento em que se tenta, inclusive, diminuir a reserva legal florestal de 80% para 50%, a sua inclusão numa lei, ela dá mais segurança jurídica até para responder aos diversos questionamentos que nós temos acerca dessa matéria.
O projeto de organização da legislação ambiental tem 480 artigos, divididos em 11 títulos, como proteção à flora e à fauna, política nacional de meio ambiente, gestão de florestas públicas, controle de emissão de poluentes, entre outros. O relator da matéria, deputado Ricardo Tripoli, explicou que a consolidação estrutura a legislação de maneira didática, além de retirar do ordenamento jurídico brasileiro aquilo que já estava em desuso. A proposta, segundo ele, facilitará a consulta da população à lei.
O projeto que organiza em um único texto legal diferentes leis e decretos sobre meio ambiente ainda depende da aprovação da Comissão de Constituição e Justiça e do Plenário. Se aprovado nessas duas instâncias, ele segue para o Senado.
Parlamentares criticam o atraso de mais de duas semanas na divulgação de dados sobre o desmatamento na Amazônia. As informações levantadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, relativas a maio, estão retidas na Casa Civil, até serem apresentadas ao presidente Lula, que nos últimos dias esteve em viagem oficial na Ásia.
O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Sarney Filho, reclama que em um momento crítico de aumento da devastação da floresta, o conhecimento dos dados é fundamental. Já o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, deputado André de Paula, destacou que os dados são técnicos e não deveriam ter que passar pelo crivo da Presidência da República para serem divulgados.
Em nota, o Ministério da Ciência e Tecnologia informou que, desde 1988, o INPE mede e divulga as taxas anuais de desmatamento da floresta por meio do sistema PRODES. A partir de 2004, um novo sistema, o DETER, passou a acompanhar a região em tempo real, para emitir alertas de desmatamento. Os dois sistemas são complementares, já que o DETER pode apresentar imprecisões, de acordo com a cobertura de nuvens.
Mas agora o INPE foi orientado a só divulgar os números do DETER depois que eles forem validados com imagens de outros satélites e informações de campo. Com isso, a divulgação dos dados sobre desmatamento relativos a maio só deve acontecer nesta terça-feira, 15 de julho. E no próximo bloco, debate sobre metas de redução de gases estufa mais uma vez emperra as negociações sobre o clima. Nós voltamos já.
Salão Verde.